Brasil, é Brasil, é Brasil!
Brasil!
Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio!
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 11 de abril de 2023, quando faltam 471 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E faltam também 192 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Hoje quem está comigo novamente é Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. As Olimpíadas chegando, os resultados acontecendo. E acho que a coisa mais interessante, não mais interessante, mas mais relevante que aconteceu, não foi nem no fim de semana, foi na segunda-feira, né?
Olá.
O draft da WNBA com uma brasileira ali sendo a quarta escolhida. Isso é muito importante, muito relevante.
Boa, boa. Começamos bem, começamos quente, como sempre, esse Rumo ao Pódio. Exatamente, a brasileira, a pivô brasileira, Stephanie Soares, 22 aninhos, vai fazer 23 agora, já ainda em abril, e 2 metros e 1 centímetro, apenas 35 centímetros mais baixas do que mais baixa do que Guilherme Costa, com 2 metros e 1 centímetro. A Stephanie foi draftada, né, foi escolhida. Aquele processo de escolha ali da NBA funciona igual, na WNBA funciona igual, na NFL, enfim, os esportes americanos têm isso, que é pegar lá na universidade, né, as atletas que estão se formando na universidade, escolher para o seu time. Ela foi escolhida pelo time de Washington, Washington Mystics, foi a quarta escolhida, o que é um recorde entre as brasileiras. As brasileiras nunca foram tão logo escolhidas. Ele já houve brasileira entre as 10, mas quarta colocada nunca tinha sido, e logo ela foi trocada e vai jogar no Dallas Wings. Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente lá em Nova York, produtor da TV Globo, entendidaço de NBA e WNBA, conversou hoje com a Stephanie. Ela estava super animada, e eu vi ele comentando, Gui, no Redação Sport TV mais cedo, que foi bom para Stephanie ir para Dallas, porque elas vão precisar de uma pivô com ela. Ela pode jogar de 4, de 5 ali, né, a posição número 4, posição número 5. Ela tem arremesso de 3 também, mas ela é uma pivô pela altura dela, a gente consegue perceber. Muito bom a gente ver o basquete brasileiro assim, voltando ao holofote, né, Gui?
É, isso foi bem legal. A Stephanie, que já jogou várias partidas pela seleção brasileira, inclusive foi campeã dos Jogos Pan-Americanos em 2019, quando o Brasil conquistou a medalha de ouro, só que neste momento ela tá lesionada, né? Lesão séria, né? O ligamento cruzado do joelho sempre demora muito para voltar. Então, ela foi selecionada, mas ela nem vai jogar essa temporada da WNBA, né? Ela Exatamente. Só volta na próxima temporada.
O que é mais um mérito nessa escolha toda, né? Porque foi escolhida lá em cima, entre as 4 primeiras, né? Imagina o quanto tem de atleta para olharem e buscarem ali na NCAA, né? No principal campeonato universitário, principal liga universitária americana. Ela foi a quarta, mesmo estando machucada, mesmo não conseguindo fazer aqueles últimos treinamentos, que é onde que eles se exibem ali, né, aquela última vitrine ali das universidades para profissional, né, agora ela vira profissional, não conseguiu. Ela vai perder essa temporada, não vai jogar agora, vai voltar a jogar só lá para frente, mas é incrível mesmo. E é a primeira vez que uma brasileira é draftada da universidade, isso nunca tinha acontecido. Ela é a 14ª brasileira a jogar na WNBA, vai ser, né, a 14ª a jogar na WNBA, e nunca tinha saído do universitário, porque o Brasil não tem essa tradição de formar tantas atletas de base para mandar para os Estados Unidos. Claro que a Stephanie tem a mãe dela foi jogadora de basquete, jogou nos tempos de Hortência e Paula, jogou inclusive aqui no Brasil, mas é americana, voltou para lá, a Susan. O pai dela também jogou basquete, então tem uma tradição familiar. Ela fez todo o colegial lá, o high school, o ensino médio nos Estados Unidos, então ela estava lá, por isso que ela é a primeira brasileira a ser draftada, porque o Brasil não tem essa tradição também, e o Brasil atualmente não tá com uma tradição no basquete.
É,
tá, a tradição do basquete, aqui a gente respeita essa palavra tradição, é coisa de antigamente mesmo. Assim, há uns 20 anos, desde a idade da Stephanie, o Brasil não brilha no basquete feminino. Esperamos que volte a brilhar, lembrando lembrando que o Brasil não foi no basquete nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas de Tóquio, nem entre os cadeirantes, nem entre as mulheres, nem entre os homens, nem assim, ninguém.
Nem o Brasil, 3x3 também não.
O Brasil não pegou a bola laranja das Olimpíadas de...
Só uma árbitra, né? A gente teve uma árbitra que apitou até o jogo masculino nos Estados Unidos, mas de atletas não tivemos nenhum na Olimpíada. E a vaga da seleção feminina é um longo trajeto, se o Brasil quiser conquistar a vaga para a Olimpíada de 2024. Em julho agora vai ter a Copa América. Essa Copa América dá 4 vagas nos campeonatos pré-olímpicos que vão ser em fevereiro de 2024. A Stephanie não vai poder disputar essa Copa América de julho. E aí em fevereiro de 2024, se ela já estiver 100% recuperada, e o técnico, claro, quiser convocá-lo, né, o José Neto, ela vai jogar os pré-olímpicos lá no começo de 2024 para o Brasil tentar voltar para a Olimpíada, ou na verdade voltar para uma grande competição, porque mesmo o campeonato mundial, né, a Copa do Mundo de Basquete Feminina, que foi recentemente, o Brasil não conseguiu nem se classificar para competir no ano passado.
O Brasil não está se classificando tanto no basquete masculino quanto no feminino para grandes competições. O basquete masculino não foi para o último PAN, né? Assim, a gente falou do título da feminina aqui, mas o masculino não se classificou para o último PAN. Então, olha que absurdo não se classificar para o PAN. Assim, a gente está falando de coisas inimagináveis para um basquete que tem tanta tradição em mundiais, em Olimpíadas, tem medalhas mundiais, tem medalhas em Olimpíadas, e o basquete brasileiro passou por uma seca braba. Agora o masculino está classificado para o Mundial, que vai ser na Ásia também no segundo semestre. O Mundial classifica para a Olimpíada, então é importante o Brasil ficar ali entre os primeiros das Américas para tentar essa vaga. Se não, como no feminino, o ano que vem tem esses pré-olímpicos que são dificílimos. Normalmente são grupos com 2 ou 3 europeus, acho que 2 europeus cabem em cada grupo, então é sempre difícil, porque cada grupo classifica só 1 para a Olimpíada. O basquete masculino já sofreu com isso na última classificatória para Tóquio. Esperamos que a feminina não sofra tanto, apesar de já saber que vai ter que disputar pelo menos esse classificatório, esse pré-olímpico com grupos para tentar se classificar. Mas é isso, a gente tentar ver. Eu estava pensando nisso antes do podcast, o quanto a gente fala pouco de basquete. Claro que a gente tem vizinhos aqui do podcast, do nosso Rumo ao Pódio, que falam muito, muito bem de basquete, mas o quanto a gente fala pouco do basquete olímpico, e o basquete é um dos principais esportes olímpicos da história, né?
E a gente falou que a Stephanie vai ser a 14ª brasileira a jogar a WNBA. Acho que vale só citar a lista completa, né? Tem a Damires, que até tá com um contrato vigente ainda com Minnesota. Tem a Janete, a Alessandra, a Leila, a Claudinha, a Cíntia dos Santos, a Ellen Luz, a Adrianinha, a Kelly, a Erika Souza, a Isiane, a Nádia Gomes e a Clarice dos Santos. Lembrando que a WNBA, se não me engano, foi criada em 97, né? Por isso que Hortência e Paula, por exemplo, não jogaram. Sim. Elas já tinham... A Hortência se aposentou após a Olimpíada de 96, a Paula se aposentou em 98. Então elas não jogaram a WNBA porque é uma liga muito mais recente do que a NBA, que é a liga masculina, que vem lá dos anos 60. Enfim, então ela vai ser a 14ª brasileira a jogar. E só repetindo, ela não vai jogar essa temporada. Ela foi escolhida pelo time, mas pelo Dallas, pelo Washington, depois foi pro Dallas, mas ela não vai jogar essa temporada, que ela ainda está se recuperando da lesão no joelho.
Perfeito, e como bem registrou aqui antes da gravação, nosso editor Pedro Suaide, Camila Cardoso pode ou deve ser a 15ª brasileira, já está lá na na NCAA e deve estar na WNBA em breve, ela que vem se destacando já nos campeonatos universitários. Então temos sim brasileiras novas brigando por espaço no basquete mundial, e esperamos que isso reflita também na seleção brasileira em muito breve. Bog, falamos de basquete, começamos com um assunto bem quente aqui no Rumo ao Pódio dessa semana. Vamos passar para outros esportes, porque teve muita coisa que aconteceu, né? O fim de semana foi bem agitado. Você reclamou do seu primeiro fim de semana, que foi mais de leve. Esse aqui foi bem agitado. Já falando em Olimpíadas, vamos começar por elas. Martine Graell e Kaina Kunze foram campeãs do Troféu Princesa Sofia, que é uma competição muito importante. Primeira etapa da Copa do Mundo de vela. Martine e Kaina, lá na Espanha, então, já conquistaram o primeiro título da temporada. Foram bem, principalmente ali no final da competição. E segunda colocação para as holandesas, e que são aquelas que vão, pelo jeito, ficar ali no calcanhar das brasileiras, pelo que a gente está vendo nesse ciclo, né?
É isso, as holandesas ganharam o Campeonato Mundial do ano passado, que a Martina e a Keina ficaram em sétimo. A gente comentou muito na época que foi um mundial em condições extremas, o vento muito diferente, foi no Canadá, que é onde ninguém está acostumado a velejar. Então, o mundial do ano passado acho que foi atípico para a Martina e a Keina. Agora, esse ano voltou ao normal, digamos assim. Elas foram lá e venceram essa etapa da Copa do Mundo, que contou com as melhores atletas. É praticamente uma prévia. O Troféu Princesa Sofia da Espanha é sempre uma prévia do que a gente vai ver no Campeonato Mundial. O Campeonato Mundial vai ser em agosto, já vai valer vaga nas Olimpíadas, mas para a Martina e para a Keina, eu acho que é muito fácil, entre aspas, para elas conquistarem a vaga, né? Elas são sempre campeãs, vices e tal, e são 9 vagas pelo Campeonato Mundial, então deve ser tranquilo a classificação delas. Depois tem os Jogos Pan-Americanos no fim do ano. E assim, a Martina e a Keina são muito consistentes, né? Então, elas são atuais bicampeãs olímpicas e eu não duvido nada que elas cheguem a Paris, pelo menos nesse momento, como favoritas ao tricampeonato, né? A gente lembra que nenhum brasileiro ou brasileira tem 3 medalhas olímpicas como atleta. 3 medalhas de ouro olímpicas como atleta. O Zé Roberto, como técnico, foi tricampeão, mas como atleta, ninguém. Então, eu acho que a Martina e a Keina são as grandes candidatas para serem as primeiras tricampeãs olímpicas do Brasil.
O Mundial que é em Haia esse ano, né? Assim, lá na...
Não é isso. É Holanda, não? Isso, na casa das principais rivais.
Exatamente,
delas.
Isso que eu ia falar. Na casa das rivais, essa dupla holandesa. Você falou bastante depois das Olimpíadas, né? Acontece muito ali na vela, ainda mais em classes como essa, que são mais recentes, na 49 FX, que Martina e Keina são das poucas que vão sobrevivendo ciclo após ciclo, campeonato após campeonato, estão aí há mais de 10 anos juntas. Claro, ganhando, é igual técnico de futebol, né? Assim, nossa, esse técnico tá há 10 anos no mesmo clube. Claro, ele tá ganhando normalmente, né? É o que acontece com elas ganham repetidamente há muito tempo, mas as holandesas fizeram uma troquinha com uma mais nova, uma mais experiente, e essa dupla parece que vai incomodar as brasileiras. Eu falei do campeonato em Haia porque é um campeonato mundial que envolve todas as classes. Na vela, muitas vezes tem, a 49er tem seu mundial, a outra tem outro mundial. Nesse daí é o mundialzão, né? O mundial grandão esse
isso,
ano.
Isso, é o mundial com todas as classes olímpicas. Então muita gente, por exemplo, em 2022 a gente teve 8 campeonatos mundiais diferentes, um de cada classe e tal, um em cada época do ano, em cada lugar do mundo. Agora 2023 é um mundial unificado, até porque valem vagas nas Olimpíadas. E na Olimpíada de Tóquio em 2021, das 10 primeiras duplas classificadas, vou pegar as 11 primeiras. As 11 primeiras duplas classificadas, 8 já mudaram as parcerias. Só 3 mantiveram a parceria, uma delas, inclusive, a Martina e a Keina. Outro dia a gente entrevistou elas. E é muito engraçado, porque agora essa classe foi inventada em 2012, né? A 49 era uma classe recente. Então, começou ali em 2012, 2013, as primeiras competições para virar olímpica em 2016. E aí elas falaram assim: pô, no começo todo mundo, a gente era amigo de todo mundo, a gente conhecia todo mundo. Agora a gente, elas têm 29, 30, 31 anos, eu não sei, mas elas têm por volta ali de 31 anos. Agora a gente é mais velho, a gente não conhece mais ninguém, chegou a galera nova, a gente fica meio por fora das conversas, do papo. Então assim, a geração de 49ers já mudou. A Martina Keina continua entre as melhores do mundo, mas a geração já mudou. Então elas mesmas se sentem um peixinho fora d'água, sendo jovens ainda, principalmente no mundo da vela. Mas Quem chegou agora é mais jovem ainda.
32 anos as duas, bem, bem jovenzinhas ainda, mas é isso. Só tem elas de campeãs olímpicas na classe delas. Pode ser que elas se mantenham, e é o que a gente espera, que elas se mantenham. Tem tudo para se manter como campeãs olímpicas, se tornarem as primeiras brasileiras ou brasileiros ou qualquer tipo de ligação com o país tricampeã. Competindo, né? Exceto José Roberto Guimarães. Então, muito legal vê-las ganhando, porque é isso, né? O normal é isso, voltou tudo ao normal. O Mundial estava muito fora do padrão ali, elas sempre estão beliscando medalha, sempre estão bem. O Brasil não conquistou mais nenhuma medalha nesse Princesa Sofia, que sempre tem ali muitas classes também, mas vamos ver, porque o ano promete pro Brasil ainda, né?
Mas a vela tá começando a preocupar, assim, né? A gente lembra, a vela é o esporte que mais medalha de ouro trouxe pro Brasil na história de Olimpíadas, tem uma tradição gigantesca, mas as últimas duas Olimpíadas a gente só teve uma medalha, que foi exatamente o ouro da Martina e da Keina. E agora, com algumas aposentadorias recentes, o Jorge Zarife, já que sempre brigou por medalha, não tá mais na vela olímpica, o Robert Scheid também a princípio não tá, porque o Robert sempre pode voltar,
O Robert Scheid aposentou, não saberemos.
Mas assim, ele tá sem competir numa classe olímpica desde o fim da Olimpíada de Tóquio. Então a gente está perdendo a chance de medalha, tanto que nesse Troféu Princesa Sofia o melhor resultado do Brasil, além do ouro da Martina e da Keina, foi uma 11ª posição do Bruno Lobo no kitesurf, que é uma classe nova, super legal de acompanhar e tal, mas ainda não está brigando por medalhas nas grandes competições, ele foi 11º, e o resto, além dessa 11ª posição, todo mundo abaixo de 25º. Então, hoje, falando, faltando 1 ano e 4 meses para a Olimpíada, o Brasil só teria chance de medalha com a Martina e a Caena. Claro, isso pode mudar nas próximas semanas, meses, o Brasil ganha medalha em Copa do Mundo, disputa, fica em oitavo, fica em sexto, beleza, a gente muda. Mas hoje eu só colocaria a Martina e a Caena com chance de medalha. O Matheus, que a gente falou bastante dele no ano passado, que ele é da Arc Foil, que é a nova classe olímpica, ainda não conseguiu um outro bom resultado. Faz um ano que ele não consegue um bom resultado em grandes competições. A classe 470, que agora é mista, antes a gente tinha a classe 470 masculina, a 470 feminina. Agora virou uma dupla mista, uma classe só. Os atletas do Brasil ainda não conseguiram bons resultados, tanto que, repetindo, nenhum ficou entre os 25 primeiros colocados nesse troféu Princesa Sofia. O Brasil tinha quatro duplas representantes. Então, na classe laser não surgiu ninguém brigando para substituir o Robert Scheid. Então, o Brasil, neste momento, teria só uma chance de medalha, a maior chance possível. Martina e Caena, bicampeãs olímpicas e tal. Mas, tirando elas, não tem mais. Então, estou ficando preocupado com a vela. Espero que o Brasil, nesse ano, ainda antes da Olimpíada, consiga crescer para chegar com chance de medalha. E é o que a gente sempre fala, se o Brasil chegar com mais chance de medalha, vai conquistar mais medalhas. Chegar só com a Martina e a Caena, o máximo é uma. E se acontecer qualquer coisa com elas, ah, passou mal, sim, ah, perdeu, não sei o quê, a vela passaria em branco, né?
E a vela, como outros esportes, como o surf, dependem, obviamente, ali de fatores naturais que podem prejudicar muito uma dupla ou facilitar muito para outra. Assim, as disputas vão ser em Marseille, conhecido como Marsella, né? Marseille, resolvi falar francês agora, né? Vou aprender francês aqui em 5 minutos e falar Marseille. É porque tem um time lá muito famoso que é o Olympique de Marseille, que é o meu time, quando eu jogava esses aplicativinhos de jogos, assim. E então, vai ser em Marseille. Que facilita, assim, tem um lado positivo para a Caena e para a Martina, a gente já falou aqui, elas não são as melhores com muito vento, não são as melhores sem vento, mas elas são muito boas quando tá tudo regular ali, elas conseguem se destacar porque elas são muito boas velejadoras, então elas se destacam das demais na maior parte das, se fosse Fórmula 1, das pistas, dos tipos diferentes de competições.
Se fosse
de competições.
Tênis, ela seria muito boa na grama, no saibro e na quadra dura.
Isso, tipo elas são boas em tudo, elas não são espetaculares, tem dupla que navega ou veleja muito bem quando tá chovendo com raio. Não são elas, mas por isso que elas são tão boas, porque elas são muito regulares. Mas isso também para os outros brasileiros, ou pensando nas outras todas as classes, com muito europeu competindo ali em Marselha, que é um lugar onde todo mundo está acostumado a velejar, isso vai prejudicar todo mundo que não tá no bolo até agora. Assim, vai ser muito difícil chegar no bolo até agora. Eu lembro que elas falavam muito que lá no Japão podia virar tudo de uma hora para outra, porque chega um tufão, e a gente ficou lá em Tóquio, a gente estava nessa, né? Assim, alguns dias antes das provas, né? Das regatas delas na Olimpíada, ficava assim, tá chegando um tufão, e tava mesmo, passou um tufão, mas passou um pouco longe da costa, e daí isso prejudica muito ali, isso não deve acontecer em Marselha, então, assim, vai ser uma Olimpíada sob condições normais, então quem já tá estabelecido ali na briga por medalhas, provavelmente são as duplas, os velejadores, os países que vão brigar por medalhas. Repito, o que é muito bom para Martina e para Caena, que a gente tem quase certeza que vai estar lá no pódio, mas isso prejudica todos os outros brasileiros que não estão brigando entre os 5 primeiros do mundo hoje.
Isso vai ser complicado, porque a vela sempre tem a tradição de chegar com muita chance de medalha. Inclusive, por exemplo, na Rio 2016, a Martina e a Caena foram campeãs, o Brasil não ganhou mais nenhuma medalha, mas o Robert Scheid foi quarto, o Jorge Zarif foi quarto, a dupla da 470 foi sexta, o Bimba foi sexto, a Nacra 17 foi décima. Então, o Brasil brigou pela medalha em várias classes. Em Tóquio também, o Robert Scheid chegou na última regata com chance de medalha, 470 chegou na última medalha, na última regata com chance de medalha. Agora, pelo andar da carruagem, o Brasil não vai ter outra grande chance. Quero ver o Bruno Lobo competindo mais, isso é muito importante. O Bruno Lobo é favorito ao ouro nos Jogos Pan-Americanos, é legal ele disputar várias competições pra gente ver se ele cresce. Vamos ver se o Matheus volta. O Matheus já foi número 2 do ranking mundial, chegou a liderar
sim,
o ranking.
Sim, ele foi muito bem entre os júniors e nessa transição quando a classe foi criada e virou olímpica, ele estava ali no bolo, e a gente sempre fala disso aqui, quando entra esporte novo em Olimpíada, ou criam-se classes novas, disputas novas, que é bom você estar ali quando é criado e você já estar entre os primeiros, mas quando vira olímpico, quando começa a criar a casca ali de, olha gente, isso aqui tá ficando importante, isso aqui vale medalha, todo mundo começa a entrar, quem não estava em classe nenhuma começa a se adaptar, então o Matheus passou muito por isso, assim, ele chegou muito bem, quando a classe foi criada ele vinha de uma experiência boa numa classe que ninguém tinha experiência e claro, a gente acreditava que ele fosse continuar bem, ele foi bem o ano passado, nesse resto de ano, né, assim, trazendo de um ano para cá, quando até a gente falou com o Matheus aqui Sim. na TV Globo, não deu esse salto, né? Ele estava indo bem em etapas de Copa do Mundo, em etapas mundiais. Ele sempre estava brigando, mas neste momento ele não está em ascensão. É isso, é esperar para ver se até o Campeonato Mundial ele se destaca. Isso. E só falando do kite, é engraçado porque o Brasil tem uma baita tradição no kite, né? Assim, Fortaleza,
o Ceará. O Bruno é do Maranhão, o Bruno é de São Luís do Maranhão. Isso.
O Ceará todo, o Maranhão, o Piauí, venta muito ali. O vento faz a curva ali, facilita para muita gente competir, mas não é o kite que está na Olimpíada. O kite da Olimpíada, que é a fórmula kite, é a corrida com o kite. Kite é aquela, pensando muito exageradamente, é uma pipa que te puxa.
Paraquedas, ali,
paraquedas que te puxa. E os brasileiros são muito bons, tem brasileiros melhores do mundo nas manobras, em fazer manobras, aproveitando onda, não nessas corridas. E o Brasil tentou trazer esses caras, essa galera, para a Fórmula Kite. Vamos lá competir, vai valer menos medalha. Só que ainda é muito menos desenvolvida do que o kite de manobras, Sim. que dá dinheiro para esse pessoal, que dá patrocínio. Então, os brasileiros muito bons no kite não estão competindo no momento. E agora, por exemplo, se eles quisessem entrar, não teriam chance de classificar para a Olimpíada, porque eles estão fazendo a parte das manobras. É como se fosse no skate, o Brasil é muito bom em manobra, só que de repente tem uma corrida de skate. Você tem que trazer os brasileiros para correr de skate. Eles não querem, assim, Entendi. O legal para eles são as manobras. Então, tem essa peculiaridade. Aí do Brasil não conseguir dar esse salto tão grande no kite, mesmo sendo um país tradicionalíssimo, no kite, que os europeus vêm pro Nordeste brasileiro para andar de kite por causa disso. Não sei nem se é uma briga entre as confederações, mas rolou ali uma disputinha e os brasileiros acabaram não indo para a corrida que é a Olímpica.
Então vamos seguir acompanhando a vela. Assim, a gente fala hoje, no dia 11 de abril, o Brasil só teria uma chance de medalha, Martinha Caena. Mas tem um ano e dois, um ano e três, um ano e quatro meses pros atletas brasileiros mostrarem que eles vão chegar com chance de medalha. E essa, claro, é a nossa torcida, né? Isso que a gente vai acompanhando de perto a vela brasileira, porque tem mais etapas da Copa do Mundo esse ano, depois do Campeonato Mundial, Jogos Pan-Americanos, todos os torneios classificatórios para a Olimpíada de Paris.
Perfeito, Gui, perfeito. Falando em chance de medalha, a gente está falando bastante dessa modalidade, desse esporte aqui, a ginástica rítmica. A gente falou, entrevistou inclusive as meninas do conjunto aqui no mês passado, Gui, mas agora tem uma brasileira se destacando assim, semana após semana, etapa de Copa do Mundo atrás de etapa de Copa do Mundo, quebrando recordes, vamos dizer assim, né? Batendo marcas, quebrando marcas. O nome dela, Bárbara Domingos, a Babi, a gente falou dela. Essa semana, a novidade, assim, o grande feito da Babi, que foi que ela faturou pela primeira vez uma medalha. Foi campeã individual numa etapa de Copa do Mundo.
Grand Prix,
uma etapa de Grand Prix. Mas, de novo, a gente exalta aqui muito o feito da Babi, mas é aquele detalhezinho da modalidade que tem mundiais, tem pan, tem não sei o que lá, que ela é muito boa na fita e ainda não está conseguindo levar essa nota altíssima para todos os outros elementos, para todos, assim, conseguir no conjunto geral das notas ficar entre as primeiras. Ficou em oitavo nessa etapa, que, de novo, aqui vou falar um francesaço agora, eu acho que chama Thiers, a cidade lá na França, se escreve T-H-I-A,
quase Thaís, né?
Quase Thaís, Thaís com T-I ali no começo, eu acho que é Thiers, então lá na cidade de Thiers, na França, de novo, com o Bad Romance lá na fita novamente. É isso, né, Gui? A gente tá vendo a Babi brilhar, é inegável que ela colocou a carinha ali, a gente falou de holofotes aqui, colocou a cara dela pro mundo ver. Isso, na ginástica, como em outras competições de nota, vale muito, porque os juízes te olham de uma maneira diferente, mas a gente sonha ou não sonha com medalha olímpica? Começa a pensar que pode chegar muito bem em Paris ano que vem ou não? Ela estava muito perto de Paris, estava um pouquinho mais ao norte ali, mas é uma atleta que a gente vai prestar muito mais atenção pelos resultados, mas até onde a gente pode sonhar?
Então, uma medalha olímpica é muito difícil, né? Porque na Olimpíada a gente só tem uma prova de ginástica rítmica individual, que é o individual geral, que é soma os quatro aparelhos. Não tem a fita atualmente, ela é uma das melhores do mundo. Ela foi bronze em etapa de Copa do Mundo. Ela ganhou esse Grand Prix que você falou essa semana. Ela ganhou esse Grand Prix com a nota 31,100, que daria a medalha de bronze para ela no Campeonato Mundial do ano passado. Na fita, na no fita. Exercício fita. No... Aí chega na Olimpíada, ela tem que ir muito bem nos quatro aparelhos para brigar por uma medalha. Nesse Grand Prix, ela foi oitava colocada no individual geral. E foi um Grand Prix que algumas das melhores do mundo não estavam. Muitas estavam, mas algumas não estavam. Na outra Copa do Mundo, ela tinha sido décima no individual geral. Então, pensar numa medalha olímpica para ela, ela vai ter que dar esse salto de décimo para terceiro. Assim, eu não vou falar que não tem chance, mas é muito. Hoje, falando no dia 11 de abril, seria muito difícil uma medalha dela. Ela já tem uma apresentação de fita muito boa, de bola boa, de arco bola, mas a das massas dela, as massas sempre puxam a nota para baixo dela. Sempre ela cai uns 3 ou 4 pontos com relação às adversárias. Tirando 26, 27 nas massas, ela não vai conseguir uma medalha olímpica. Então ela tem que crescer nas massas e manter ou melhorar um pouco os resultados nos outros três aparelhos. Pensando no campeonato mundial desse ano, que vai ser em Valência em agosto, ela pode conquistar a primeira medalha da história do Brasil, porque no campeonato mundial tem a fita, você disputa só a fita lá, e ela é uma das melhores do mundo atualmente. Então ela vai chegar como uma das candidatas favoritas ao título na fita, vai brigar por uma final, talvez até uma medalha na bola e no arco, e no individual geral, se ela for top 10, já vai ser um grande resultado. Então medalha olímpica é um pouco mais difícil de sonhar, mas claro, melhorar 3, 4 pontos nas massas, aí a gente começa a pensar numa medalha olímpica. Vamos ver como que a Babi se desenvolve nesses outros meses, mas é sempre bom lembrar, a gente está falando de medalha olímpica, mas assim, todos esses resultados que a gente está falando dela, inclusive no individual geral, já são os melhores da história do Brasil.
Isso, exatamente.
Então, assim, ela já é a melhor da história do Brasil no individual, que a gente já tá tentando projetar uma possível medalha olímpica de tão boa que ela tá nesse começo de ano.
E a gente tá falando, projetando tudo isso para a Olimpíada, que no final é o auge geral aqui, mas como o Gui falou, no Mundial, nos Jogos Pan-Americanos, tem as medalhas individualizadas por aparelhos, né? Então, a Babi pode ser campeã mundial na fita, pode ser campeã pan-americana na fita. O Brasil nunca foi campeão pan-americano individualmente na ginástica rítmica. Então, assim, há feitos muito grandes que a Babi está conseguindo fazer. E, assim, ela só não evoluiu mais ainda, porque ano passado ela teve uma lesão grave na cintura ou alguma coisa, no quadril, se eu não me engano. No quadril, e ficou um tempo parada. Mas se olhando o último mundial dela, que se não me engano ela foi 17ª, alguma coisa assim, pra cá, é uma evolução muito grande. Você falou dos aparelhos, que eu peguei as notas dela aqui. Então, ela foi ouro lá em Thiers com 29.300, a nota dela na fita. Daí o segundo aparelho melhor, olha, ela foi até melhor na bola, 29.850 na bola, 28.550 no arco, que como o Gui não gosta de falar, é aquele bambolê, que não chama bambolê, chama arco, a bola é uma bola mesmo, e 27.350 nas massas, que escreve maçãs sem o tio, mas chama massa mesmo, que parece muito aqueles malabares que a gente vê no circo. E aqui ela foi muito mal mesmo, a nota foi muito mais baixa na massa, diga Gui, não.
Não, eu acho que a nota da final dela, da fita, foi... Acho que você tá vendo nas eliminatórias.
Deixa eu ver, pode ser mesmo.
A nota da final da fita foi 31.100.
Sim, claro, foi isso mesmo.
Você tá pegando a das eliminatórias.
Exatamente.
Mas você ilustrou muito bem a nota da massa dela, quanto que foi?
Exato, da massa foi 27.350.
Que é muito abaixo, ela perde 3, 4 pontos contra as melhores do mundo. Se ela tiver uma média 30... nos quatro aparelhos, ela começa a brigar por medalha. 31 na fita pode... O 31 na fita pode deixar ela ter 29 nas massas e continuar brigando. Sim. Mas com 27 na massa não dá. E o arco e a bola dela, eles ainda não estão tão regulares. Ela errou um pouco na Copa do Mundo, ela errou um pouco nesse Grand Prix. Quando ela conseguir ser regular, ter o 29 e 30 em todas as etapas, aí também vai subir mais um pouquinho na classificação. Então, assim... pensando hoje, ela é tipo oitava, décima do mundo. Dá pra melhorar 6 posições em 1 ano e meio, em 1 ano e 3 meses. Mas hoje ela ainda não teria condições de brigar por uma medalha. Mas claro, a nossa torcida é que ela ganhe, que isso aqui fique gravado e vocês joguem depois ano que vem. Ah, o Guilherme falou que não queria ganhar medalha. Porque eu quero que ela ganhe. Mas analisando assim, ainda ela é tipo oitava, décima do mundo.
E a gente tá falando de um esporte recheado de detalhes, que é isso. Assim, é 1 milímetro pro lado, a bola cai, escorrega e pinga. Então tem todas essas peculiaridades, como tem na vela. Na vela chove, aqui é isso. Se escorrega, a unha tá um centímetro mais comprida, é bastante uma unha, mas tá 1 milímetro mais comprida, escorrega ali, acontece alguma coisa e dá tudo errado e alguém pode passar alguém. E você tem total razão. Eu peguei as notas do individual geral, que ela ficou em oitavo, e a soma do individual geral era essa. Com essas notas, depois, na final da fita, ela conseguiu realmente uma nota maior, e para você ver como as notas estavam altas, e é isso que ela vai ter que fazer, acima de 30, ela conseguiu 31.100. Aqui a segunda colocada ficou com 29.250, e a terceira colocada com 29, então é isso. É pensado... complica tudo, desde que as notas pararam de ser de 0 a 10, complica um pouco a gente fazer as contas e explicar, mas é isso, ela vai ter que jogar as notas para cima de 30 para conseguir um título mundial, uma classificação olímpica melhor, etc, etc, etc. Mas, assim, pensando no esporte, ginástica rítmica como um todo, a gente está numa fase muito boa do Brasil, né? Assim, uma fase que é a fase de elas apareceram. Assim, o conjunto apareceu e a gente está olhando com outros olhos de, olha, elas estão fazendo uma coisa diferente. O individual apareceu e está fazendo uma coisa legal, tem uma atleta para a gente prestar atenção e está rolando. E são, todas elas treinam lá em Aracaju, a gente contou isso aqui no podcast que a gente entrevistou as meninas do conjunto, mas são técnicas diferentes, assim, a técnica da Babi é a Márcia Naves, assim, não é a Camila que treina o conjunto, então são coisas diferentes. Eu acho que até antigamente uma menina ou outra do conjunto era pinçada ali, fazia o individual, hoje em dia é muito, muito centrado, então o conjunto é uma coisa, individual é outra. Mas a notícia boa para a ginástica rítmica brasileira é que estamos brigando lá em cima agora, não estamos brigando apenas por melhores colocações, mas colocações que colocam as meninas no pódio.
Sim, com certeza, essa é a briga. Atualmente, é o que eu falei na semana passada, atualmente se as brasileiras acertarem a série no conjunto, né, no torneio por equipes, o Brasil ganha a medalha. Antigamente, se o Brasil acertasse a série, o Brasil ia para a final.
Perfeito.
Então não teria como conquistar a medalha, agora é isso. E acho que o individual, a Bárbara tá crescendo, tá passando do acertou, vai para a final, pro acertou, vai começar a brigar por medalha. O problema é que na Olimpíada só tem uma medalha, que é o individual geral. Essa que é uma questão. Então, campeonato mundial, não duvido nada que a Bárbara ganhe medalha na fita, por exemplo. Uhum. Agora, pensar na Olimpíada, ela tem que ganhar, tem que ir bem nos quatro aparelhos.
E só diferenciando, a gente falou, você falou muito bem isso no podcast passado, na edição passada do Rumo ao Pódio. Ao contrário da artística, que tem medalha para todo mundo, em todos os aparelhos lá, que a Rebeca pode ganhar 200 medalhas, 200 não, ela pode ganhar 5, né?
6 com a equipe.
6 com a equipe, isso. Pode ganhar 6 medalhas. Na ginástica rítmica, não tem a medalha só para o solo, que seria só na fita, assim. Tem só a soma, tem só no geral, no individual geral, que, para usar a mesma comparação, foi o que a Rebeca fez no Campeonato Mundial. Ganhou a medalha no individual geral, que soma todos os aparelhos. Na rítmica, na Olimpíada, não tem isso. Enfim, acho que esclarecemos essa confusão toda. Demos voltas como grandes arcos e fitas aqui. Pena que vocês não estão vendo a gente aqui, porque a gente está com arcos e fitas e bolas e massas jogando para cima agora, enquanto grava esse podcast, porque a gente tem muita habilidade. E a gente vai mudar de esporte, para um esporte um pouquinho mais fácil. Não de fazer, porque é difícil também, mas, assim, correr a gente consegue, né? Correr e pular barreira, eu já não consigo. Porque é alto, parece que não, mas é alto. Mas temos um barreirista brasileiro muito bem. Alisson dos Santos está lá se recuperando da sua lesão. Mas um companheiro dele, amigaço dele, companheiro de treino dele, o brasileiro Rafael Pereira, que foi semifinalista olímpico, foi semifinalista no Campeonato Mundial, conquistou a medalha de bronze no meeting de Miramar, na Flórida, nos Estados Unidos. A gente falou semana passada. Agora começaram os campeonatos, gente. Uhum. Começa o campeonato um atrás do outro. Ah, tá, virou primavera no Hemisfério Norte, começa um monte de competição. Ele foi muito bem. Ele que compete no 110 com barreira, ficou atrás apenas do americano Eric Edwards e do jamaicano Orlando Bennett. É um cara pra gente prestar atenção, Rafael Pereira, né? É um cara que, assim, todo mundo que tá no atletismo no dia a dia fala assim, esse cara é bom, esse cara tá no caminho correto, ele vai brigar por coisa grande ainda. Me parece que começou bem o ano, menino.
Sim. É que o ano passado ele correu muito bem, ele bateu o recorde sul-americano, mas no campeonato mundial em si, ele não correu bem a semifinal, ele se classificou para a semifinal e depois não conseguiu a vaga para a final. Mas o tempo que ele tinha feito meses antes num meeting, acho que foi 13, 18, daria a vaga na final e até brigaria por medalha. Então, o Rafael, ele precisa ter uma grande competição boa. No Campeonato Mundial ele não conseguiu, na Olimpíada ele também foi semifinalista, não foi para a final. Só que ele tem feito bons torneios antes das grandes competições. Vamos ver se no pico do ano, por exemplo, esse ano vai ser o Campeonato Mundial na Hungria, se ele consegue correr 13,20, 13,25 para brigar por uma vaga na final e quem sabe até por uma medalha, porque como você disse, ele é muito bom.
Bom, e ele treina com o Felipe Siqueira, aliás, treina junto com, que é o técnico do Alisson, eleito o melhor técnico do Brasil ano passado no Prêmio Brasileiro Olímpico, recebeu agora no começo do ano. O Felipe treina o Rafael, assim, há pouco tempo, mas treina, então, assim, me parece um caminho muito bem consolidado para um atleta que quer brigar por coisas maiores. Eu acho que a gente vai prestar bastante atenção nele esse ano, começou bem, está lá nos Estados Unidos já, esse ano tem Mundial, tem muita coisa boa vindo aí. E vamos prestar atenção no Rafa, que é outro barreirista. O Brasil é um país dos atletas que precisam pular barreiras para sobreviver no esporte. Vamos falar para outro esporte que tem barreira. Olha lá, né? Não tinha pensado nisso agora. O hipismo saltos, de que o Gui gosta tanto aqui. O brasileiro da vez foi o Yuri Mansur, ficou na quarta posição na Copa do Mundo de Hipismo Saltos em Omaha. Omaha é um belíssimo nome, adorei. É, nos Estados Unidos, principal competição da modalidade. Desculpa, bati no microfone aqui, gente. E aí, Gui, o que esperar de Yuri Mansur? Uma competição grande, ele começa bem o ano. O Brasil tem uma tradição enorme no hipismo. É para começar a acreditar também que vem coisa boa por aí?
É, porque essa foi a principal competição do ano, Copa do Mundo. A gente está em abril ainda, mas já foi o principal evento do ano. E ele ficou em quarto lugar, empatou. O terceiro colocado foi empatado com ele em número de faltas, né, no hipismo, em número de obstáculos derrubados. Mas o Yuri fez num percurso mais lento do que o percurso que o americano fez em tempo, né? Por 4, 5 décimos, perdeu a medalha de bronze. Então ele foi quase colocado na principal competição do ano. Ele já tinha ido muito bem no Campeonato Mundial do ano passado. Então a gente tem dois cavaleiros muito bons. O Marlon Zanotelli, que é o sétimo do ranking mundial, mas ele não estava nessa Copa do Mundo. E o Yuri, que está na segunda grande competição dele, o ano passado mundial, e agora brigando entre os melhores do mundo. Aí, assim, para brigar por uma medalha olímpica, o Brasil precisa ter um terceiro cavaleiro muito bom. O Brasil tem cavaleiros muito bons, mas tem que ter o terceiro no nível que está o Yuri e o Marlon. Para disputar a prova por equipes. E no individual, o Yuri vai chegar com chance de medalha. Ele foi quarto colocado na principal competição do ano. Ele vai chegar na Olimpíada do ano que vem, provavelmente com chance de medalha. Isso tudo se o cavalo dele continuar saudável, digamos assim, né? O cavalo dele passou por uma operação em 2019, se recuperou, então tá 100%, só que a idade do cavalo talvez já esteja chegando. Quando o cavalo tem 15, 16 anos, já começa a ficar muito velho para competir em alto nível. Então eu torço para que o cavalo do Yuri fique saudável até a Olimpíada do ano que vem, porque ele tá brigando entre os melhores. Pô, ficou em quarto na Copa do Mundo. E o Marlon, que não participou dessa Copa do Mundo, o hipismo tem uns regulamentos muito, muito complicados. O Marlon é sétimo do ranking mundial, mas ele não se classificou para essa Copa do Mundo, porque ele não disputou todas as etapas classificatórias, aí ele não somou pontos o bastante, apesar de ser sétimo do ranking mundial, enfim. Mas o Marlon é um outro cara que estaria brigando forte por medalhas nas grandes competições. E o campeão, por exemplo, foi um sueco, que é o número 1 do ranking mundial. Então todas as estrelas estavam nessa competição, então foi legal o Yuri brigando de igual para igual entre os melhores do mundo. E pisma aquela... Tá naquele leque de modalidades que vão chegar com chances de medalha. Vão conquistar? Não, o Brasil não vai chegar favorito, mas vai chegar com chances de medalha. Com o Yuri, com o Marlon, com a equipe. Quando você chega ali com 3, 4 chances de medalha, é bem possível que você conquiste uma. A gente vai seguir acompanhando o hipismo brasileiro.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Boa, boa, boa. Vamos partir de cidades legais dos Estados Unidos para cidades legais aqui do Brasil. Vamos lá para Itapema, em Santa Catarina. Rolou uma etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Essa etapa é aquela etapa Challenger. Lembrando, o Circuito Mundial agora tem as etapas Elite 16, com as principais duplas do mundo jogando. Tem as etapas Challenger, que são as etapas abaixo, assim, as duplas levemente abaixo jogam essa etapa, e teve essa etapa em Itapema. Vai ter a etapa Elite 16 em Uberlândia, aqui no Brasil, já agora, ainda no fim desse mês de abril. E o Brasil conquistou um ouro e uma prata. O ouro ficou com o André e Jorge, que vem se consolidando como a melhor dupla do Brasil atualmente no masculino. E no feminino, a prata, quase falei o bronze, a prata ficou com Bárbara e Carol Solberg, que perderam para uma dupla chinesa, a Xue e a Xia. A Xia, é X e A, não é Lixia nem a Xia, sem preconceitos com nomes aqui, eu já me confundi com os nomes americanos. Então Xu e Xia ganharam das brasileiras, lembrando que essa é a etapa Challenger, mas assim, temos uma dupla fortíssima brasileira, a Bárbara e a Carol, que estão brigando por essa vaga da Olimpíada. Bom resultado do André e Jorge, bom resultado da Carol e da Bárbara, vamos nos consolidando. O circuito mundial e o circuito brasileiro são muito fortes, e a gente consegue avaliar essa evolução etapa após etapa, quem ganha de quem. Estamos começando a ter um caminho para os Jogos de Paris com as duplas brasileiras, né, Gui?
É, a Ana Patrícia Duda, que forma a principal dupla do Brasil, não estava nessa competição, porque como o Marcelo explicou, é uma etapa nível Challenger, é o segundo maior escalão ali do vôlei de praia mundial, primeiro ao top 16, então essa etapa foi uma espécie de segundo escalão, mas muito importante, valeu pontos para o ranking mundial, tinha medalhistas olímpicos jogando e tal. No feminino, a Bárbara e a Carol perderam para uma dupla chinesa, fazia tempo que a China não formava uma dupla tão boa e formou agora, está formando, né, essa dupla, que foi campeã, e no masculino o André e Jorge ganharam, foram campeões. E assim, o André e Jorge formam nesse momento a principal dupla do Brasil. Eles foram bronze no Mundial do ano passado. O Vitor Felipe e o Renato, que foram vice-campeões no Mundial do ano passado, ainda não embalaram depois daquela medalha de prata. Uhum. Não conseguiram 2-3 resultados importantes, então eles estão um pouco abaixo do André e Jorge. E no feminino, a gente tem a Ana Patrícia Duda, a Bárbara Carol. Neste momento, são as duas duplas que estão com a classificação para encaminhar para a Olimpíada de Paris. Se uma terceira dupla aparecer, provavelmente vai ser a dupla da Agatha e a Rebeca. Elas não jogaram essa competição, a Agatha voltou da gravidez recentemente, não conseguiu se recuperar 100% ainda para competir, mas é uma dupla muito forte, né? A Rebeca e a Agatha tiveram na Olimpíada de Tóquio 2021, a Agatha até medalhista olímpica de 2016. Então acho que é uma dupla muito forte que pode tirar a vaga da Bárbara e da Carol, por exemplo, mas a gente ainda não viu o potencial delas dentro de quadro. Então o vôlei de praia ainda tem uma longa temporada pela frente, várias competições, a gente vai acompanhando sempre, mas com a tranquilidade que o vôlei de praia está melhor do que na Olimpíada de Tóquio, quando não trouxe nenhuma medalha, mas eu não sei se o Mundial do ano passado, quando o Brasil conquistou 3 medalhas, mostra exatamente o que o Brasil é no vôlei de praia atual, ou aquele Mundial foi um ponto fora da curva positivo. Vamos seguir acompanhando as principais duplas do Brasil.
O famoso nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Assim, nem tanto ao Mundial, nem tanto à Olimpíada. Assim, o Brasil não é tão ruim quanto foi nas Olimpíadas de Tóquio, também não é, talvez não seja tão bom atualmente como foi no Mundial, como a gente disse, essa etapa é de Challenger, mesmo assim o Brasil brigou com um ouro e uma prata, assim, não estavam as principais duplas do mundo. Gostei muito, você falou de recuperação de uma dupla chinesa, né, que verdade não tinha aparecido, e a China sempre aparece com duplas pontuais ali no circuito. Eu gostei muito de uma dupla jovenzinha cubana, que também, assim, a Cuba não aparecia há muito tempo no circuito, e assim, ter essas divisões, que não são divisões, claro, assim, não é a segunda divisão que tem acesso, mas enfim, ter esses campeonatos mais divididos, você consegue ver duplas surgindo como essa dupla cubana, que eu gostei, assim, jovens... surgindo mesmo, você vê que dali vai sair alguma coisa, e gostei muito. Os franceses também foram bem, enfim, o vôlei masculino é muito equilibrado ali, e equilibrado e diverso, né, porque é Noruega, é Cuba, assim, a gente tá vendo muita coisa, tá muito louca essas etapas do...
Exato, e tem uma dupla sueca muito boa que surgiu esse ano, que, nossa, tá fazendo pau-pau com a Noruega no masculino.
Isso, teve final esses dias, Noruega e Suécia.
É uma dupla muito forte, assim.
Você acha que é esqui? Não, é vôlei de praia.
Vôlei de praia, exatamente. E uma observação legal a falar, a Shui, que é uma das chinesas que ganhou essa medalha de ouro, ela jogou a Olimpíada de Pequim em 2008, foi medalhista lá. Aí fazia muito tempo que ela não participava, ela chegou a se aposentar, voltou e tal. E agora voltou esse ano a jogar. Ela se aposentou em 2019, passou a pandemia inteira sem jogar. Voltou agora e voltou com uma medalha de ouro já numa etapa do circuito mundial. A Shui foi medalhista olímpica lá em 2008, quando ela tinha 19 anos. Caramba. E agora voltou depois de 3 anos aposentada aí, já voltou dando trabalho para as brasileiras.
Boa, boa, boa. Bom, falamos aqui de campeonatos no Brasil, vamos falar agora da América, na América do Sul. A gente vai voltar para o Brasil também, mas vamos falar primeiro de um sul-americano, de um esporte que a gente fala pouco aqui, apesar de ele ser novo nas Olimpíadas, apesar do Brasil ter atletas, a gente pouco destaca, que é o BMX Freestyle, porque nesse final de semana tivemos o Campeonato Sul-Americano de BMX Freestyle lá em Lima, no Peru, onde foi o último PAN, e eu tô falando desse esporte justamente para pensar um pouco no PAN desse ano. A brasileira Duda Bourguignon conquistou a medalha de ouro lá em Lima, e o Gustavo Balaloca, que a gente conhece muito pelos eventos do Verão Espetacular aqui em Carapicuíba, ficou com o bronze, e eu tô destacando eles porque o Brasil tem vaga no Pan-Americano, eles mesmo devem ser os representantes, e a briga para classificação olímpica, o esporte já estreou em Tóquio, a gente mal falou porque o Brasil não se classificou, mas o Bala tá crescendo, essas posições assim em campeonatos sul-americanos ou aqui Pan-Americanos são importantes para ele subir no ranking, então ele tá chegando ali no ponto de corte dos, se eu não me engano, os 20, que apenas 20 que classificam para a Olimpíada, então o Bala tá beliscando tomando essa posição e vai ser um esporte estreante para o Brasil, que não mandou ninguém para Tóquio. Então, atenção para esse esporte, é um esporte muito legal, muito bonito de ver. A Duda é a melhor brasileira disparada, porque ela meio que não tem competidoras no padrão dela. E o Bala, sim, tem muitos adversários. O BMX Freestyle, né, as bikes no Brasil fazem um razoável sucesso, mas ele é o cara que se dedicou a essa campanha olímpica e parece que tá num caminho bom. Tem Jogos Pan-Americanos esse ano, talvez a gente veja os dois lá e vai ser legal vê-los com esse caminho para Paris, como eu disse, um esporte que pode, o Brasil pode estrear nos Jogos, já que não estreou. O BMX veio nesse pacote de esportes radicais que teve skate, que teve surf, que teve escalada e permanece para os Jogos agora de Paris.
É isso, a gente vai acompanhar de perto toda a trajetória dos dois, né, tanto da Duda quanto do Bala Louca, porque a gente precisa acompanhar o ranking mundial que dá vaga. Vai ter o Campeonato Mundial do ano passado já deu vaga, mas aí ganharam os favoritos, Japão, Estados Unidos, ganharam a vaga no masculino, no feminino, Estados Unidos e Suíça. Aí a gente vai ter o Mundial desse ano valendo vaga olímpica e também o ranking mundial. Então precisa pontuar bastante, precisa disputar o campeonato mundial. É realmente muito duro para conseguir essa vaga, mas a gente vai seguir acompanhando a nossa dupla do BMX Freestyle.
E é isso que o Bala reclamava. Puta intimidade aqui, né? Eu chamando o cara de Bala. O Gustavo Bala Louca falava muito que... Por que o Brasil não conseguiu classificar ninguém para a última Olimpíada? Claro, o Brasil não é uma potência no BMX Freestyle. Mas ele reclamava justamente disso. Ele falou, cara, a gente não competia. A gente não saía para as competições internacionais. A gente não tinha dinheiro, não tinha patrocínio. A confederação não apostava na gente para a gente sair para qualquer campeonatinho internacional que valesse ponto. A gente não subia no ranking, a gente não conseguiu se classificar. Claro que ó, o ciclismo, obviamente, aposta muito mais no Avancini do que no Bala Louca, mas é isso, assim, o que ele achava e o pessoal do BMX como um todo falava muito, é que eles eram totalmente relegados ao não investimento, porque tinha o mountain bike, que era muito mais famoso, o ciclismo de pista no mundo inteiro é famoso, de estrada, e eles eram a novidade que talvez não se classificasse para a Olimpíada, então nem sequer investiam nele. E isso o Bala reclamava tendo algum investimento. No caso da Duda, que é praticamente a única competidora brasileira de nível, tem mais outras meninas que andam ali e competem, ela era totalmente deixada de lado. Se o Bala tinha pouco investimento, as meninas tinham menos ainda. Agora parece que andando um pouco, uma Olimpíada depois, um ciclo depois, as coisas começam a melhorar ali pro BMX Freestyle, como eu disse. É legal ver um esporte novo, Brasil no esporte novo estreando. Claro que não é para brigar por medalha olímpica ainda, mas é isso, que uma Olimpíada vai o primeiro atleta, na segunda vão dois atletas, na terceira vai uma equipe inteira e assim vai se desenvolvendo até que um dia você vira potência e conquista uma medalha olímpica. Gui, outro esporte, esse também estava disputando competição pan-americana, mas era aqui no interior de São Paulo, em Bauru, foi o polo aquático. O Brasil disputou... já teve um nome diferente, agora chama Copa Pan-Americana, mas é que reúne basicamente as principais seleções das Américas. O Brasil ficou com duas pratas e duas classificações para o Mundial, tanto no masculino quanto no feminino, só que parece que ainda estão vendo se o Brasil vai mandar essas seleções Mundial de Esportes Aquáticos esse ano, no meio do ano, lá em Fukuoka, no Japão. Mas enfim, o Brasil conseguiu as vagas, isso é o mais importante. Assim, você se posicionar e se você vai ou não, daí o problema não é seu, né?
Exato, a seleção feminina fez dois jogos bons contra o Canadá e ficou com o vice-campeonato. Os Estados Unidos não participou no feminino, porque os Estados Unidos já está classificado para o Mundial, porque, aliás, os Estados Unidos é super campeão olímpico, enfim.
Exato, a potência
é a maior potência do polo feminino são os Estados Unidos. Então o Brasil perdeu um jogo de 16-12 e outro de 16-11 pro Canadá, então foram jogos parelhos até o terceiro quarto, o Brasil jogando de igual para igual, depois não conseguiu aguentar o ritmo. Então no feminino o Brasil foi prata, está classificado para o Mundial. No masculino, o Brasil também foi prata, ganhou da Argentina na última rodada, mas tinha perdido do Canadá, só que a Argentina tinha ganho do Canadá. Então, assim, o Canadá não tá tão distante do Brasil. O Brasil perdeu por pouco do Canadá, ganhou por pouco da Argentina, a Argentina ganhou nos pênaltis do Canadá. Então, aí o Brasil ficou nessa brincadeira toda em segundo e com a vaga. A Argentina, que ganhou do Canadá, que foi campeão, ficou em terceiro e sem a vaga pro Campeonato Mundial. Então, assim, você falou sobre mandar ou não os times para o campeonato mundial. É uma discussão difícil, porque o mundial vai ser no Japão. Um time de polo aquático tem 13 atletas, aí tem mais comissão técnica, dá 18 pessoas no masculino, 18 pessoas no feminino. Serão 36 pessoas para ir para o Japão, ficar 15 dias lá. pro Brasil, com, e os jogadores sabem disso, não sei o que falo, pro Brasil ir lá e perder todos os jogos de 14-3, é, 8, o Brasil perde para todos os europeus de uma certa goleada até, assim. Aí joga pela 13ª posição, 14ª posição contra o Japão, contra o Cazaquistão, contra a África do Sul. Vale a pena investir em 36 pessoas por 15 dias no Japão para fazer isso? Ou é melhor pegar esse dinheiro e mandar, tô chutando aqui, mandar o time para a Europa jogar contra seleções mais ou menos do nível do Brasil? Pega uma Bélgica, pega uma República Tcheca, enfim, fazer um outro experimento e não ir para o Campeonato Mundial? É uma questão. Se a Confederação escolher isso, eu vou entender o que a Confederação fez. Economizar 36 diárias de atletas por 15 dias mais as passagens, é, talvez valha a pena, desde que pegue esse dinheiro e invista nessa mesma seleção para fazer um outro. Não é pegar esse dinheiro, economizar e depois fazer outra coisa, não.
Vamos gastar em churrasco para mim, não.
É não, isso. Investe na mesma seleção para fazer um outro tipo de treinamento, que os técnicos vão saber muito melhor do que eu indicar o que é preciso. Mas a Confederação ainda não decidiu 100% se vai levar ou não. Eu só acho que, se não levar a feminina, tem que não levar a masculina também, porque não pode diferenciar tanto. As duas equipes, o masculino tem até um pouco mais de tradição, mas atualmente as duas equipes ficam na mesma posição. A seleção masculina foi para o Mundial do ano passado e ficou em último, 16º. A seleção feminina conseguiu resultados um pouco até melhores recentemente. Então, assim, se não for para mandar a seleção feminina, que não mande a masculina também, pegue todo esse dinheiro em vista de alguma outra forma nessa mesma seleção, para a seleção chegar forte nos Jogos Pan-Americanos em outubro. Aí o negócio vale medalha, que é muito bom pra gente, e vale vaga olímpica. O Mundial pro Brasil não vale vaga olímpica, porque só vai o campeão. Acho que só os medalistas, na verdade, os três medalistas que classificam pra Olimpíada, o Brasil não vai ser medalhista no Mundial de
Pan-Americano. E o Brasil acaba torcendo pelos Estados Unidos, por exemplo, no Mundial, para os Estados Unidos já garantir a vaga via Mundial. Exato. E nos Jogos Pan-Americanos abrir essa vaga que o Brasil brigaria.
Isso, então, por exemplo, se o Brasil não vai, vamos supor que o Brasil não vá para o Mundial Feminino de Polo Aquático, o Brasil perdeu por 5 gols para o Canadá, Estados Unidos ganha o Campeonato Mundial, já está classificado, aí vai para o PAN, Brasil e Canadá vão brigar pela vaga que o PAN dá. Assim, você tirar uma diferença de 5 gols, dá, o Brasil tem chance de vencer o Canadá, mas não precisa ir para o Mundial para isso, entendeu? Dá para se preparar exclusivo para os Jogos Pan-Americanos. Vamos ver o que a Confederação vai escolher. A gente critica muitas vezes a Confederação, mas eu não vou criticar se escolher não levar esse time de polo aquático. É um investimento muito caro para um resultado, eu não digo nem um resultado dentro de quadro, o resultado de como a seleção vai se treinar ali, como a seleção vai se comportar, que talvez não valha a pena. Vamos ver o que a Confederação vai fazer.
É, não há um anúncio ainda, a gente sabe de bastidores que isso está sendo discutido, e me fez lembrar o caso da Copa UANA, agora, só agora eu lembrei o nome, como era o nome da Copa Pan-Americana, antes era a Copa UANA. Se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo, em 2019, as brasileiras perderam para Cuba a vaga no Mundial. E Cuba não foi pro Mundial, exato. E Cuba já meio que tinha anunciado, assim, a gente tá disputando aqui o Campeonato Pan-Americano, mas a gente sabe que a gente não vai pegar o dinheiro e investir nessas meninas, como você disse, para ir pro Mundial sabendo que vai tomar um monte de pancada lá. E, enfim, não é uma peculiaridade, não é uma jabuticaba brasileira. Infelizmente, o polo aqui na América do Sul e Central, principalmente, são menos desenvolvidos que o polo na Europa e na América do Norte, como acontece também com o handball e outros esportes, assim. E isso já tinha acontecido. Esse caso me fez lembrar agora, acabei de lembrar mesmo da seleção feminina cubana, que tirou a vaga do Brasil e depois anunciou que não ia, daí o Brasil acabou não indo também. Enfim, temos essa discussão. A gente conta semana que vem, se a gente tiver novidades sobre a classificação. Não tá chegando cada vez mais perto do Mundial de Esportes Aquáticos. Daqui a pouco a seleção brasileira também de outros esportes vão começar a ser definidas para o Mundial lá de Fukuoka. Então a gente vai falar muito dos aquáticos aqui, com certeza, nos próximos rumos aos pódios.
Como para fechar, o Campeonato Mundial Masculino do ano passado teve 15 equipes, porque a 16ª, o Canadá foi eliminado por causa de Covid, tinha muitos casos e tal. Então o Brasil ficou em 15º de 15 países no masculino. Sim. No feminino, o Brasil chegou a ganhar um jogo, ficou em 14º dos 16 países. Então, se você falar, não, vamos levar o masculino e não.
Meninas vão esfregar esse resultado na cara dos dirigentes.
Isso, então eu acho que ou leva as duas seleções ou não leva, porque, sei lá, há 6, 7 anos tinha uma diferença grande entre a seleção masculina e feminina. Agora elas estão mais ou menos no mesmo nível, brigando, segunda, terceira força do continente, brigando para não ser último no Mundial. Então, se não levar um, não pode levar outro. Pelo menos essa é a minha opinião. Agora, se leva ou não leva, eles que decidem, eles que têm o dinheiro.
Vocês que pagam, né? É isso, Gui. Bom, finalizamos bem, acho que esse rumo ao pódio, com muita coisa, muitos assuntos. E até semana que vem, então, com muito mais. E semana que vem teremos surpresa. Não podemos contar ainda, mas teremos coisas legais.
Só uma última coisa que acho que sempre vale falar, que tá fora do nosso roteiro, que a gente fechou nosso roteiro ontem e aconteceu na madrugada, né? Rolou a etapa de surf do circuito mundial.
Não, isso é sempre bom. É que surf acontece em horários bizarros.
É isso, foi surf na madrugada.
Não ajuda nosso programa.
A gente fechou o roteiro ontem e geralmente a gente fala, não, surf na madrugada, mas vai cair, não vai ter surf, não vai ter onda lá, vai sempre pro outro dia. A gente começou a madrugada com as oitavas de final e foi até a final no masculino e feminino, teve bateria pra dedéu nessa madrugada, e no fim das contas foi uma etapa que não foi tão boa para os resultados do Brasil. O Brasil teve um surfista só nas quartas de final, não estamos acostumados com isso,
não.
Foi o Felipe Toledo, que até avançou até a semi, foi eliminado, mas no fim das contas foi bom, porque o líder, que era o Robinson, o australiano, foi pior ainda, não passou da primeira fase. Então o João Chumbinha, o João Chianca Chumbinho assumiu a liderança do ranking mundial. O Robinson, australiano, está em segundo e o Filipinho está em terceiro no ranking mundial. Então, se os resultados não foram tão bons na etapa, no geral o Brasil ainda mantém primeiro e terceiro. O surf do Brasil é tão bom que mesmo quando não está bem, vai bem e sobe no ranking mundial, primeiro e terceiro. No feminino, a Tati manteve a média dela, ficou em quinto lugar, segue em quinto no ranking mundial. Se continuar assim, ela vai para o finals, né, que são as cinco melhores do mundo. Então, a Tati também segue brigando bem ali. Então, uma etapa não tão boa nos resultados, mas boa na classificação geral, que o Brasil subiu, porque o Robinson, que era o líder australiano, foi muito mal nessa etapa.
E foi importante você falar do ranking, porque agora vai haver aquele corte no meio da temporada. E assim, por que que o corte é tão importante neste ano? Porque este ano o circuito mundial classifica para as Olimpíadas. Então, sei lá, não vou falar dos brasileiros para não falar que eu estou favorecendo alguém, mas vou pegar o ranking mundial aqui. E o Jack Robinson está em segundo, o Ethan Ewing está em quarto, o Ryan Collins está em sexto. Cara, são três australianos nas seis primeiras colocações. Se um desses aqui, mesmo muito bem, cai no corte e não passa, ele não mais tem chance de ir para a Olimpíada pelo ranking mundial desse ano. Assim, os dois amiguinhos dele vão se classificar e acabou. Assim, pode acontecer a mesma coisa com os brasileiros. Usando um exemplo hoje, João Chianca está em primeiro, Chumbinho lá em primeiro. Segundo brasileiro, em terceiro, Felipe Toledo. Sétimo colocado, o Caio Ibelli. Quer dizer, o Brasil está lá embaixo. Olha, Iago Dora, nono. Gabriel Medina tá 11º, já tá ali, vai ficando perto do corte. O Ítalo tá em 17º. Vamos pegar o campeão olímpico atual hoje. Se o Ítalo não passa nesse corte por alguma coisa que aconteça na próxima perna agora na Austrália,
ele tá fora da Olimpíada
pelo menos via classificação normal. O Brasil teria que ganhar o ISA Games do ano que vem, a Confederação Brasileira convocar o Ítalo para ele ir. Então, assim, o corte esse ano na WSL, ele ficou drástico para países como o Brasil e a Austrália, por exemplo, ou os Estados Unidos, que juntam os havaianos ali, que precisam, dependem disso, basicamente, para escolher as suas seleções. O Brasil hoje poderia estar, os dois representantes do Brasil na última Olimpíada poderiam estar fora de Paris ou do Tahiti, que não é o Haiti, é o Tahiti, a 15 mil quilômetros, onde vão ser as disputas olímpicas no ano que vem. Então é um corte importante, foi bom o Gui ter trazido o surf aqui de última hora pro podcast. Vai ter última hora ainda, Gui, mas continua.
Não, acho que é isso. O Gabriel Medina ainda não embalou nesse ano. As quatro etapas ele caiu nas oitavas de final, então ele foi nono em todas as etapas, a 11ª do ranking. E o Ítalo foi pior ainda, né? Duas vezes 17º nas etapas, inclusive nessa etapa que acabou agora, ele foi 17º, foi eliminado antes das oitavas de final. Então o Ítalo realmente tá bem complicado. Só que se você pegar o ano passado, o Ítalo estava muito mal no começo, foi subindo e terminou como vice-campeão mundial. Exato. Mas se o Ítalo bobear mais uma, duas etapas, é o que você falou, já fica fora do primeiro corte, já não consegue nem ter a chance de ir bem nas etapas do segundo semestre.
É não ter a chance de disputar o título, que foi o que aconteceu com ele. Não estava bem, mas ali no mata-mata da última roda, o campeonato mundial é um campeonato de pontos corridos, que corta a metade da galera no meio do campeonato e acaba num mata-mata.
Então agrada todos ou desagrada todos, como você quiser, mas tem o que você quiser lá, tem.
Assim, ó, os brasileiros que formulam campeonatos estaduais de futebol poderiam dar uma olhada lá para a WSL para pensar em fórmulas que agradam todo o público, mas muito bem de ter trazido o surf aqui, que é um esporte tão importante para a gente hoje em dia. Eu falei do última hora, porque o Brasil acabou de ganhar da Alemanha no futebol.
Isso é bom, hein?
Acabou agora, o Brasil lá na Alemanha, lá em Nuremberg, ganhou por 2-1, Brasil que não está contando com todas as atletas, está sem Marta, está sem Debinha, ganhou das atuais vice-campeãs da Euro. O Brasil que já tinha empatado com a Inglaterra na semana passada, na finalíssima, lá em Wembley, e daí perdeu nos pênaltis pênaltis, esse título que era da, ó, que a final entre o campeão europeu contra o campeão sul-americano. O Brasil empatou, depois perdeu nos pênaltis. Hoje o Brasil ganhou das vice-campeãs europeias, a Alemanha, que perdeu a final ano passado para a Inglaterra. É um caminho aqui pro Mundial, que agora é em julho, só anotando aqui os gols do Brasil de Tamires e Ari Borges. Então o Brasil, mesmo com um time desfalcado, não é um time B, mas é um time desfalcado, ele conseguiu ganhar umas principais potências do mundo no futebol.
É, e faltando exatamente 100 dias para a Copa do Mundo Feminina, exatamente. Eu coloco assim três países principais favoritos ao título: Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. O Brasil empatou com a Inglaterra semana passada, ganhou da Alemanha hoje. Nos Estados Unidos, o Brasil perdeu recentemente. Aí esses três são os favoritos. Aí numa segunda prateleira eu coloco a França, que tá uma zona, caiu o técnico, todo mundo brigou lá.
Mas
enfim,
agora voltou a técnica que elas queriam. Isso. E agora talvez volte todo mundo.
Exato.
Mas tá, França tá uma sendo zona. França. França com protesto, um dia comum na França, você acorda, tem um carro pegando fogo na sua casa.
Exato. Então assim, favoritas: Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. Candidatas ali num patamar um pouco abaixo: França, Suécia e Canadá. E aí no terceiro patamar, Brasil, Holanda, Austrália, enfim, são países que, se chegarem às quartas de final, vai ser um resultado bom. Se passarem para a semi, já vai surpreender um pouco. Então o Brasil está nesse terceiro escalão. Vai ser uma surpresa gigantesca se for semifinalista na Copa do Mundo? Não, mas não é favorita a ficar entre os quatro primeiros. Mas o Brasil está evoluindo. No fim do ano passado, o Brasil ganhou do Canadá, que é campeão olímpico. Empatou com a Inglaterra, ganhou da Alemanha. Então, há um ano e meio, dois anos, a gente falava que, pô, o Brasil tá jogando bem, mas tá perdendo. Agora o Brasil tá jogando bem, tá empatando e até ganhando das principais seleções do mundo. Vamos ver como é que vai se configurar, principalmente o mata-mata, né? Vai até a primeira fase, que o Brasil deve passar, mas enfrenta, por exemplo, a França. Vamos ver como é que vai ser o mata-mata ali nas oitavas, quem que o Brasil pode pegar para aí começar a sonhar mais alto nessa Copa do Mundo. Mas estamos nos empolgando mais, viu? Porque nesses últimos meses a seleção feminina cresceu bastante.
Boa, boa, boa. Agora eu acho que não tá acontecendo mais nada que seja importante a gente colocar nesta edição do Rumo ao Pódio. Vai ficar tudo para terça-feira que vem. Então, muito obrigado, Gui. Sempre um prazer estar com você aqui.
Valeu, Marcel. Sempre um prazer. Um abraço para todo mundo e até terça-feira que vem.
Valeu. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição é de Pedro Suaide, ainda sem vinheta, porque ele não quis criar a própria vinheta. Eu não vou cantar mais musiquinhas para ser zoado por ele mesmo. A coordenação de Cláudio Raba, a gerência de André Amaral. E você encontra o nosso podcast lá na página do ge.globo.com/rumoaopódio ou no seu agregador de podcasts favoritos, assim como lá no Globo Play. Digita lá Rumo ao Pódio, você acha este e todos os outros episódios. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia novamente. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.